Rafi.
Rádio França Internacional.
E a segunda parte desta emissão, a língua portuguesa, aqui na antena da RFI, em português, nesta quarta-feira, na rubrica Artes. Catarina Falcão mergulha-nos na nova aventura de Asterix em Terras Lusas. O professor de Economia na Universidade de Paris Dauphine é o convidado de Lígia Anjos. Fala sobre a entrada em vigor das novas taxas alfandegárias.
Convidado.
Os Estados Unidos aplicaram esta quarta-feira novos aumentos das taxas aduaneiras sobre produtos provenientes de quase 60 países. Em resposta a essa decisão, as bolsas de valores na Europa e na Ásia abriram com quedas significativas. A guerra comercial iniciada por Donald Trump intensificou-se no sábado passado, quando o presidente dos Estados Unidos impôs estas taxas aduaneiras a cerca de 100 países, incluindo grandes potências económicas, como é o caso da China, da União Europeia. A aplicação das tarifas está a gerar, nos últimos dias, incertezas nos mercados financeiros e resultam na queda nos índices das bolsas europeias e asiáticas, que voltaram a abrir esta quarta-feira em baixa. Vamos falar com o economista e professor na Universidade de Paris Dauphine, Carlos Vinhas Pereira, a quem pergunto: a guerra comercial iniciada por Donald Trump marca o fim da globalização, a seu ver?
Acho que não podemos dizer isto. Acho que é uma jogada do presidente Trump, que quer, como ele disse e como ele anunciou, ou seja, ele está simplesmente a fazer o que ele anunciou na campanha das eleições, e está também, neste momento, a ver até onde os países do mundo, sejam eles na Ásia, sejam eles na Europa, podem ir. Estamos a ver agora, aparentemente, há mais de 50 países que já pediram um encontro com os serviços do Trump para poder negociar um por um. Ou seja, é ele que o diz, fazer uma negociação sobre medida em função do país, em função do déficit ou do que tem um país com o outro, e a partir daí vamos ver dentro de poucos dias o resultado destas negociações, sabendo que efetivamente as bolsas, elas têm que reagir e têm que antecipar. Um dia estão abaixo, outro dia, ou estavam ontem a subir, hoje já estão outra vez a baixar, e até não se encontrar um equilíbrio, vai ser assim.
Já há consequências destas medidas, e até onde é que pode ir Donald Trump?
Das consequências é algumas empresas pararem completamente o negócio, as exportações para os Estados Unidos. Portanto, são perdas de 10, 20, 30% do volume do negócio diretamente. Portanto, isto são as consequências imediatas. Consequências que estão a ser previstas: há uma baixa, efetivamente, da taxa de crescimento tanto da Ásia como da Europa, onde já se prevê uma baixa de 0,5% do crescimento, só impactado pelas medidas do Trump.
E para os Estados Unidos?
Para os Estados Unidos, também, é um pouco paradoxal. A estratégia, pelo menos do Trump, pelo menos foi o que ele anunciou, vai ser complicado no início, ou seja, pode efetivamente perder em termos de taxa de crescimento e até uma subida da inflação, até o momento que toda a parte da industrialização e da fabricação seja feita a partir dos Estados Unidos. Ou seja, o objetivo dele é contrariar os fornecedores que estão fora e encorajar as empresas americanas a integrar a produção nos Estados Unidos, para poder criar empregos e novamente relançar a taxa de crescimento nos Estados Unidos.
Mas isso é uma aposta a médio ou longo prazo.
É uma aposta, efetivamente. O que é dito é que, para poder industrializar novamente ou repatriar, é preciso entre 5 e 7 anos.
Esta política, a seu ver, é uma ruptura com as políticas económicas liberais de Reagan e de Clinton, por exemplo, ou é uma continuidade disfarçada?
Podemos dizer que é uma marca de fábrica do Trump, que ele sempre pensou de uma maneira um pouco simplista, que bastava aumentar os direitos da alfândega para poder, pelo menos para já, angariar fundos para os Estados Unidos. Isto é verdade, eles vão angariar muitos fundos, e que a partir daí iria compensar os déficits. É verdade que os Estados Unidos neste momento têm um déficit face à Europa de 350 bis, o que é um montante efetivamente muito importante, e eu acho que, em vez de estar a impor este tipo de negociações, podia ter falado antes e realmente não estar a alertar o mundo inteiro, a fazer panicar as bolsas, onde nós sabemos que há até muitos amigos dele que estão em causa, ou seja, os grandes amigos do Trump perderam muitos bilhões nestes dias por causa dele, é o que podemos dizer também. O fator positivo, porque também há um fator positivo, mesmo assim, é a baixa do petróleo, que também vai permitir, até para nós todos, ao dia-a-dia, baixar o custo da energia, mas também, e o que ele também diz, baixar o custo de transporte.
Porque o petróleo não está sujeito a estas, ao aumento destas tarifas?
Não está sujeito, e hoje em dia, portanto, por isso é que o petróleo está a baixar, porque vai haver um crescimento. Neste momento as pessoas, os agentes económicos estão a prever esta baixa, porque os Estados Unidos também vão despejar, podemos dizer, a energia deles, e até agora não se falou de aplicar direitos de alfândega para o gás americano, para o petróleo americano. Portanto, estamos a beneficiar, entre aspas, desta medida neste momento.
A China já contra-respondeu às tarifas norte-americanas com o aumento de taxas na ordem de 84%. Hoje os Estados Unidos aumentam também, uma vez mais, as taxas aos produtos e exportações chinesas na ordem de 104%. A União Europeia ainda não o fez, vai fazê-lo hoje. A Europa corre o risco também de enfrentar uma recessão económica?
Sim, a Europa neste momento está-se a impor um tempo de reflexão. Vocês já notaram que não houve aumento das taxas relativamente ao Bourbon, que estava em causa em certo momento. Vão fazer uma proposta, ou seja, vão fazer com os outros 50 países de poder negociar, não um por um, porque a Europa quer negociar, mas de uma maneira global, tirando a Itália, que vai ser recebida hoje ou amanhã, eu acho que é hoje, para poder negociar diretamente com o Trump, porque aparentemente dão-se bem. Eu acho que, em termos de estratégia, devia ser a Europa, na sua globalidade, e nos 500 milhões de consumidores que ela representa, para poder ter um peso relativamente aos Estados Unidos. Porque se amanhã, e vai ser o caso, aumentarem os direitos sobre os computadores, os telefones, tudo o que é as redes sociais, isso pode ter uma consequência muito importante, e a Europa tem um trunfo nas mãos que ela pode utilizar ou não em função da reação do Trump.
E o que é que se pode esperar dos Estados Unidos perante estas represálias de parceiros como a China e a União Europeia?
A China também tem um grande trunfo, que são tudo o que é o chamado terras raras. Portanto, a China tem um monopólio em algumas terras raras que permitem a fabricação de telefones, de material informático, de alta tecnologia, e efetivamente os 104% que está neste momento em vigor com a China não fazem sentido, porque era o fim, efetivamente, do comércio bilateral entre a China e os Estados Unidos. O nosso amigo, entre aspas, Trump, também decidiu ontem de aumentar as taxas sobre os pequenos pacotes, está nomeadamente a visar as encomendas que são feitas de produtos chineses a baixo custo, e que ele quer efetivamente aproveitar, ganhando dinheiro sobre estas entregas que são em milhões e milhares dia por dia, não é? Eu acho que entre a China e os Estados Unidos vai haver um entendimento, porque a China tem realmente matéria para poder negociar. Agora, cada um deles está a mostrar os músculos, isso faz parte da diplomacia entre países e grandes potências, porque estamos a falar das duas maiores potências do mundo. No meu ver, isto é realmente um pico, e a partir daí não vai haver só negociações e só taxas a baixar. Claro que haverá sempre um montante que vai ficar, mas que poderá ser compensado nas margens das empresas.
E quem fica a ganhar?
As margens fica a ganhar, neste momento, o governo americano, que vai diminuir o déficit comercial, tirando os Estados Unidos, também os outros países relativamente aos produtos dos Estados Unidos. Não é o consumidor final que vai ficar a ganhar, porque sempre vai pagar mais, fora a parte energética, não é? É melhor dizer quem é que vai ter que suportar os custos. O custo vai ser suportado entre os consumidores finais, que somos nós, e os intermediários, ou seja, os distribuidores, que vão baixar as margens.
A análise de Carlos Vinhas Pereira, economista e professor na Universidade de Paris-Dauphine, o nosso convidado desta quarta-feira.
Artes.
Na rubrica Artes, Catarina Falcão fala-nos sobre a nova aventura de Asterix em Terras Lusas.
O 41º álbum de Asterix vai passar-se na Lusitânia. Esta era uma aventura muito pedida pelos fãs portugueses e no dia 23 de outubro será o lançamento oficial desta odisseia em Terras Lusas, de forma a aguçar o interesse e a curiosidade desta saga, que já vendeu quase 400 milhões de exemplares no mundo inteiro. A editora Albert René, dedicada a Asterix, mostrou os dois heróis, assim como o cão Idéafix, na calçada portuguesa. Para Céleste Churugu, diretor geral da editora Albert René, que recebeu a RFI numa sala repleta de objetos ligados a estes intrépidos gauleses, para lançar este livro faltava apenas uma boa ideia, algo que o autor Fab Caro, ou Fabrice Caro, conseguiu encontrar.
Alors, la Lusitanie, c'était une évidence.
A Lusitânia foi uma escolha óbvia. É verdade que Asterix e Obelix fizeram uma grande turnê pela Europa e esse era um destino que faltava nessa jornada. Desde há muitos anos que muitos portugueses nos perguntam quando é que os nossos dois heróis lhes farão uma visita. Precisávamos de uma boa ideia, portanto não podíamos escolher uma coisa qualquer. Precisávamos de uma boa história. E Fabrice Caro teve uma ideia que achámos muito boa e foi isso que nos fez querer levar a história adiante.
D'aller plus loin avec cette histoire.
Esta ideia veio também do facto de Portugal hoje em dia ser um país em moda, em França.
C'est vrai que le Portugal...
É verdade que Portugal se tornou um destino realmente na moda do ponto de vista turístico. Há muitas pessoas reformadas que vão viver para esse belo país, mas não acho que foi isso que motivou a decisão de criar este livro. Foi realmente ter uma boa ideia. Quando fazemos um álbum do Asterix, primeiro há três coisas importantes: uma boa história e uma boa história.
C'était d'avoir une bonne idée. Quando on fait un album d'Astérix, il faut d'abord une bonne histoire.
O que é que nos pode dizer sobre esta história? Há muitas semelhanças entre lusitanos e gauleses. São dois povos resistentes.
Alors, je veux pas trop en révéler à ce stade, c'est bien essayé.
Eu não posso revelar muita coisa neste momento e perguntar se há paralelos entre os gauleses e os lusitanos é uma boa tentativa. Realmente, quando fizemos todo o trabalho de documentação com o nosso autor, o Fabrice Caro, ficou muito claro que a Lusitânia, ou Portugal naquela época, era um território com um povo que inicialmente resistiu fortemente aos invasores romanos. Isso aplica-se a Viriato, um herói nacional português que resistiu, mas isso foi mesmo antes da chegada de César, havendo então uma onda inicial de resistência que ainda é muito forte no imaginário português. E depois, quando César chegou, os romanos foram muito duros com os portugueses. E sabemos que a ocupação romana de Portugal durante o período de Asterix foi muito difícil.
Como é que atualmente se lida com a questão dos estereótipos quando falamos de outra cultura? Como é que os livros do Asterix conseguem manter esse equilíbrio sem cair nos preconceitos ou naquelas piadas mais fáceis?
Alors, bien évidemment, mais quelque part, on est dans les traces.
Continuamos a seguir os passos de Asterix e dos dois criadores geniais que foram René Goscinny e Albert Uderzo. Quando olhamos para Asterix, que agora tem 65 anos, é uma série que envelheceu muito bem em termos de humor. É claro que brincamos com estereótipos, divertimos-nos com estereótipos e caricaturas, mas sempre com gentileza. Sempre foi com gentileza. Há brincadeiras com os bretões, com os corsos, sempre com gentileza. Antes de tudo, gozamos com os gauleses e com os franceses, claro. Questionamos as diferenças, os estereótipos, mas no final das contas, para René Goscinny e Albert Uderzo, o objetivo sempre foi mostrar que, além das diferenças, existe uma humanidade real e verdadeira, algo muito universal, independentemente de onde as pessoas vivem. E o importante é o que nos une e não o que nos separa. Portanto, neste álbum, tal como nos anteriores, vamos nos divertir com certos estereótipos, mas com muito humor e gentileza.
On va s'amuser avec certains stéréotypes, mais avec beaucoup d'humour de gentileza.
Os livros da Asterix e Obelix são dos 6 aos 99 anos. O que é que têm feito para que estas aventuras estejam mais próximas das novas gerações?
Alors, en termes d'univers et d'écriture, on tient à rester très...
Em termos do universo da escrita, queremos manter-nos muito fiéis ao ADN do Asterix, aos valores do Asterix, que para mim sempre foram amizade, resistência e humor. Portanto, em termos do universo da escrita, mudamos pouco ou nada. Depois disso, para manter contacto com diferentes gerações, agora temos um parque temático em França que recebeu quase 3 milhões de visitantes no ano passado. Temos uma série de desenhos animados. Tivemos um filme que foi lançado no ano passado, L'Empire du Milieu, que correu muito bem. Em maio teremos uma série de 5 episódios na Netflix, dirigida por Alain Chabat. Portanto, é mais uma questão de sair das caixas e dos álbuns e alcançar todas as gerações. Mas em termos de escrita e respeito pelo universo, queremos realmente estar o mais próximo possível do que Albert Uderzo e René Goscinny imaginaram.
Ouvimos Céleste Rugueux, diretor-geral da editora Albert René, responsável pela edição de Asterix.
E em seguida fico com a crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, este mês na playlist RFI, a vencedora do prémio RFI Découverte, a ganesa Queen Rima. A terceira foi de vez para a cantora, mas retornou mais conhecida como Queen Rima. Por duas vezes ela alcançou a final do prêmio da RFI em 2022 e 2023, mas desta vez foi a vencedora. O seu estilo musical é o dancehall, uma música da Jamaica que não é fácil de popularizar em África, especialmente nesta época dominada pelos estilos afrobeats e amapiano. No início, a Queen Rima dedicou-se à dança, criou o seu próprio grupo coreográfico, mas pouco a pouco voltou-se para a criação musical, com textos próprios e numa base de dancehall, um estilo dominado por homens. E precisamente, a Queen Rima defende a causa feminina, denuncia a desigualdade tanto no dia a dia quanto na indústria musical. Chocolat é o título escolhido para a seleção musical da RFI. Queen Rima e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut! Nama, luna, ara, siga, rara, sema, teme kankama. Fessa, luna, ara, siga, gineg, beta fama. Afa bambama. Nama, luna, ara, siga, rara, sema, teme kankama. Il est mon chocolat, on touche pas mon pain à moi. Le gars, il est sucré, il est mielleux. Il est mon Nutella, la, la, la. Bino, 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 chocolat, la, la. Fa fentene la sia ira mula kana mangine pinyama amam fatarene a fatarene a fatabere bere de salima il sait jouer il sait jouer il sait jouer sur le canapé amam fatarene a fatarene a fatabere bere de salima il sait jouer il sait jouer il sait jouer sur le canapé. Il est mon chocolat, on touche pas mon pain à moi. Le gars il est sucré. Mon café en big bomba, l'effet d'une vraie bomba. Tic tac, mon nom est bonbon. Et n'a ma bébé d'arra, ma didin kéré n'en barra, n'a rannou bébé d'arra, n'a rêve pas yana, ra guine biringue moutou chemin, vet antoni n'en dorara, à sa rigne, guéré n'en tangérema. Ina pas tofan, ara yabou, à ma fa fentene, la sia ira, à moula kana, mangine binyama, à ma fa tarine, à fa tarine, à fa ta bébé bébé de salima, il sait jouer. Il sait jouer, il sait jouer sur le canapé. Amam fata rene, a fata rene, a fata bere bere de salima. Il sait jouer.
ponto final nesta emissão. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português, nas redes sociais e também no nosso canal WhatsApp. Obrigada pela preferência e fique bem.